Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Ligados na Áudio Ativo, eu sou Marcelo Berg, direto de Botafogo.
Bom dia, ouvintes, eu sou Karina Vasconcelos. Hoje é sexta-feira, graças a Deus, dia 2 de junho, são 8h33. Está no ar o Notícias da Manhã.
Vamos agora às principais notícias do dia.
Comissão de Constituição e Justiça aprova PEC das diretas.
Passagem de ônibus do Rio aumenta para R$ 3,95 na próxima terça-feira.
Mata Atlântica tem o maior índice de desmatamento nos últimos 10 anos.
Supremo Tribunal Federal sorteia novo relator para inquérito contra Aécio Neves.
Deputados estaduais fazem novo pedido de impeachment contra Pezão.
E após duas temporadas, a Netflix anuncia que não renovará a série Sense8.
NASA detalha como será a exploração do Sol em 2018.
E o novo filme da Mulher Maravilha é proibido de ser exibido no Líbano.
As últimas notícias da cidade onde você estiver.
Rio 40 graus.
Acreditem se quiser. Os cariocas foram surpreendidos ontem com um novo comunicado que aumenta a passagem dos ônibus para R$ 3,95 a partir da próxima terça-feira. A repórter Maria Clara tem mais informações. Bom dia, Maria.
Bom dia, Marcelo. Sim, as tarifas de ônibus municipais vão ficar mais caras a partir da próxima terça-feira, dia 6 de junho. A passagem, que atualmente é de R$ 3,80, vai aumentar para R$ 3,95. O bilhete único carioca também vai sofrer o reajuste, passando a ter o mesmo valor. As informações foram publicadas na última quinta-feira pelo Diário Oficial do município. O secretário municipal de transportes, Fernando McDowell, assinou a resolução depois de consórcios que operam as linhas de ônibus do Rio entrarem em uma ação para aumentar o valor da tarifa. De acordo com o Rio Ônibus, sindicato que representa as empresas rodoviárias do município, em 2016 houve uma queda de 5% no número de passageiros em relação ao ano anterior. O sindicato também afirmou que 7 empresas encerraram suas atividades nos últimos 2 anos, o que causou a demissão de mais de 2 mil funcionários. Além disso, outras 11 enfrentam dificuldades financeiras atualmente. A prefeitura entrou com recurso a favor da manutenção da tarifa em R$ 3,80, mas o pedido ainda não foi julgado. Maria Clara Tavares para Notícias da Manhã.
Obrigado, Maria.
E um alerta para os motoristas. A tarifa básica do pedágio da ponte Rio-Niterói vai subir para R$ 4,10. Bom dia, Amanda Cardoso. Que história é essa?
Bom dia, Karina. É isso mesmo. A tarifa básica de pedágio da ponte Rio-Niterói foi reajustada nesta quinta-feira. O valor foi aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e passou de R$ 4,00 para R$ 4,10. A atual revisão da tarifa é a segunda concedida desde que a Ecoponte passou a administrar a via há 2 anos. De acordo com a NTT, o objetivo da revisão consiste em manter o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Segundo o órgão, a alteração foi calculada a partir da combinação de 3 itens previstos em contrato: reajuste, revisão e arredondamento. O aumento tem o intuito à correção monetária dos valores da tarifa e leva em consideração a variação de índice de preços ao consumidor amplo. Acontece uma vez ao ano, sempre no aniversário de início da cobrança do pedágio. A revisão, segundo a NTT, visa recompor o equilíbrio econômico-financeiro celebrado no contrato da concessão. Já o arredondamento tem por finalidade facilitar a fluidez do tráfego nas praças de pedágio e prevê que as tarifas de categoria 1 de veículos devem ser múltiplas de 10 centavos. Para conferir os outros valores, os motoristas podem acessar o site da NTT. É www.antt.gov.br. Amanda Cardoso para Áudio Ativo.
Obrigada. Paz.
E a proposta de emenda à Constituição das Diretas foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça em Brasília. Daniela Viana tem mais informações para a gente. Daniela, quais são os desenrolares dessa notícia nesse clima de instabilidade político que o Brasil vive?
Bom dia, Marcelo. Em sessão realizada na quarta-feira, a CCJ decidiu pela aprovação da proposta de emenda à Constituição. Essa PEC autoriza eleições diretas nos últimos 3 anos de mandato presidencial. Com unanimidade, a proposta foi aprovada e agora será votada em plenário. Para ser colocada na pauta, é preciso que o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, decida a ordem do dia. Caso seja aprovada no plenário do Senado, a PEC do senador Regufe vai para a Câmara dos Deputados. A proposta prevê que sejam realizadas eleições diretas se o cargo de presidência e vice ficarem vagos até 1 ano antes do mandato acabar. A lei atual diz que devem ser realizadas eleições indiretas pelo Congresso dentro de 30 dias, na hipótese de o presidente e o vice serem afastados nos 2 últimos anos de mandato. Eu sou Daniela Viana, para Notícias da Manhã.
Obrigado, Dani.
E o Supremo Tribunal Federal sortiu um novo relator para o inquérito contra o Aécio Neves. A repórter Isabela Gomes, direto de Brasília, tem mais informações.
Bom dia, Karina.
Bom
dia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, foi sorteado para ser o novo relator do inquérito contra o senador Aécio Neves, do PSDB. Na última terça-feira, o ministro Edson Fachin, relator dos processos da Operação Lava Jato, dividiu em 2 o inquérito que investiga o presidente Michel Temer e o senador afastado. Fachin havia negado o pedido de prisão de Aécio Neves feito pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que recorreu da decisão. Agora a decisão sobre a prisão do senador está nas mãos de Marco Aurélio, que sinalizou que deve levar a análise ao plenário, como faria Fachin.
Reconsideraria a decisão do colega. E não reconsiderando, não atuando nesse campo individualmente, eu traria ao colegiado. Para mim, o processo não tem capa, tem conteúdo e eu vou atuar segundo o conteúdo dos autos do inquérito. Agora já estão dizendo que eu sou duro nesse outro campo, que seria o campo do crime do colarinho branco, quem sabe?
Política.
Segundo investigações, Aécio aparece pedindo R$2 milhões a Joesley Batista na gravação do sócio da JBS, responsável pela delação do senador. Ele é suspeito dos crimes de corrupção passiva, obstrução à justiça e participação em organização criminosa. Além de Aécio Neves, são investigados Andréa Neves, irmã do senador, Frederico Pacheco, seu primo, e Menderson Souza Lima, assessor do senador Zezé Perrella. Eles estão presos desde o dia 18. Desde seu afastamento, Aécio Neves tem divulgado notas à imprensa e vídeos na internet para rebater as acusações, afirmando que nem ele nem sua família são criminosos. Isabela Oliveira, para o Áudio Ativo.
Política. Informações para você fazer a diferença. Karina, e numa semana agitada no meio político, os deputados estaduais fazem um novo pedido de impeachment contra Pezão.
Será que vai ter fora Pezão, Marcelo?
Vamos saber agora com a repórter Maria Clara, que tem mais informações para a gente. Maria.
Bom dia, Marcelo. As coisas estão ficando complicadas para o governador Pezão. Isso porque os deputados estaduais do PSDB protocolaram nesta quarta-feira um pedido de impeachment contra o governador Luiz Fernando Pezão e o vice-governador Francisco Dornelles. A justificativa é o fato de que o Tribunal de Contas do Estado, o TCE, ter rejeitado as contas de governo relativas ao ano de 2016. Na terça-feira, o PSOL também entrou com um pedido de impedimento. Segundo a conselheira do TCE, Mariana Montebello, o motivo da rejeição foi a falta de investimentos obrigatórios na saúde e o uso irregular de recursos destinados a essa área. Além disso, o governo não fez os repasses à FAPERJ e ao Fundeb, que também eram obrigatórios. Para o deputado Marcelo Freixo, do PSOL, a situação de Pezão é insustentável e as irregularidades apontadas pelo TCE constituem crime de responsabilidade.
Sem dúvida alguma, a situação do governador é insustentável porque a decisão técnica do Tribunal de Contas confirma aquilo que a gente já vem denunciando há muito tempo. Não investiu o mínimo constitucional da educação, né, no que diz respeito ao repasse do Fundeb, não investiu na saúde os 12%. Então isso é crime de responsabilidade, é sim caso de impeachment.
Foi um ano...
Já de acordo com o deputado Edson Albertassi, do PMDB, 2016 foi um ano atípico e difícil para o governo em relação à gestão de contas e, por isso, a Câmara vai rejeitar o pedido de impeachment.
Foi um ano atípico, nós tivemos aqui dificuldades, sobretudo por conta dos arrestos que a justiça permitiu, e dessa forma tivemos aqui essa dificuldade na gestão das contas de 2016. Acredito que o parlamento vai dar palavra final nesse ponto, aprovando as contas do governador e rejeitando aqui qualquer pedido de impeachment.
O fato acontece após o presidente da Câmara dos Deputados, Jorge Pisciani, arquivar na última segunda-feira 8 pedidos de impeachment que já tinham sido protocolados. Maria Clara Tavares para o Notícias da Manhã.
Obrigada, Maria. E a gente vai ouvir agora um artista que eu adoro. Djavan interpreta Sina. Estamos de volta com Notícias da Manhã, são 8h47.
Fique ligado agora no nosso segundo bloco.
Economia, as notícias que mexem com o seu bolso.
Marcelo, o PIB trimestral divulgado ontem pelo IBGE teve sua primeira alta desde 2014, mas tecnicamente o Brasil ainda está em recessão.
É, o número finalmente ficou positivo depois de vários semestres seguidos de queda. Mas nem tudo são flores, né? Já que o país ainda está em recessão, quem traz mais informações pra gente e explica essa história é o repórter Lucas Bettoni. Bom dia, Lucas. Afinal, essa é uma notícia boa?
Bom dia a todos os ouvintes. Olha, Marcelo, o governo comemorou. Ontem o presidente Temer foi às redes sociais dizer que o Brasil saiu da recessão, mas o mercado não está tão otimista. Fato é que após oito trimestres seguidos de retração, a economia reagiu e o PIB, que é o conjunto de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 1% no primeiro trimestre deste ano. O resultado foi puxado pela alta de mais de 13% na agropecuária, graças às safras recordes de soja e milho. O setor agropecuário sozinho respondeu por 70% da expansão do PIB no trimestre. A indústria também teve alta de 0,9%. As exportações, alta de 4,8%. Importações, alta de 1,8%. O setor de serviços ficou estagnado e todos os outros setores tiveram queda. Consumo das famílias recuou 1%. Consumo do governo, menos 0,6%. E um indicador muito importante para medir o grau de investimento no Brasil, a formação bruta de capital fixo, recuou 1,6%. Essa retomada do crescimento era muito aguardada, mas muitos economistas têm sido cautelosos em decretar que o Brasil saiu do ciclo recessivo. Tecnicamente, o próximo trimestre também precisa apresentar um PIB positivo. Daí, completando dois ciclos consecutivos de crescimento, para no jargão econômico dizer que saímos de fato da recessão. Além disso, mesmo com a alta do PIB no primeiro trimestre, o atual patamar de produção da economia brasileira está no mesmo nível de dezembro de 2010, num recuo de mais de 6 anos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse em nota que o dia de ontem foi histórico e que o Brasil está na direção correta. Ele também ponderou que ainda há um caminho a ser percorrido para alcançar a plena recuperação econômica. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Karina.
Obrigada, Lucas.
Valeu, Lucas. E os Estados Unidos se juntam ao grupo que recusou o Tratado de Paris. A repórter Tamires Andrade conta mais desses detalhes pra gente. Tamires, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Karina. É isso mesmo. Os Estados Unidos anunciaram nessa quinta-feira a saída americana do Tratado de Paris. Com a decisão, o país entrou para o pequeno grupo que não abraçou a causa da luta contra as mudanças climáticas, composto também pela Nicarágua e pela Síria. Em contrapartida, os outros 194 países envolvidos aceitaram fazer parte do acordo que limitaria o aumento das temperaturas a aproximadamente 1,5 graus Celsius até o ano de 2030. Para o presidente Trump, o acordo era injusto com o seu país e com os trabalhadores. No entanto, sem os Estados Unidos, que é o segundo maior país emissor de gases de efeito estufa no mundo, o tratado perderia grande parte da sua eficácia. Desde sua posse, Trump não apenas tinha se declarado completamente contra a entrada dos Estados Unidos no tratado, assim como eliminou leis introduzidas pelo ex-presidente Barack Obama para o alcance desse objetivo. A decisão de Trump fez com que o milionário defensor de energias renováveis, Elon Musk, saísse do grupo conselheiro do presidente. Apesar de lamentarem a saída dos Estados Unidos do tratado, a Alemanha, a França e a Itália afirmaram que o acordo não pode ser renegociado. Eu sou Tamires Andrade para o Notícias da Manhã.
Meio Ambiente, sua cidade mais verde. Internacional, um mundo de notícias ao seu alcance.
E a emissão de vistos para quem quer ir para os Estados Unidos vai ficar mais difícil. O repórter Lucas Bettoni vai contar para a gente como é que vai ser a partir de agora. Bom dia, Lucas.
Bom dia de novo, Karina. Então, o governo Trump lançou um novo questionário que deverá ser preenchido por pessoas que solicitam um visto em todo o mundo, que inclui dados de redes sociais dos últimos 5 anos e informações pessoais de até 15 anos atrás. Além disso, poderão ser solicitados endereços de e-mail, números de telefone, histórico de empregos e viagens. O objetivo de tudo isso seria, segundo o governo americano, verificar solicitantes que passaram algum tempo em áreas controladas por grupos terroristas como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda.
Obrigada, Lucas.
Meio Ambiente, sua cidade mais verde.
Olha só, Karina. Uma notícia triste agora para o nosso meio ambiente, porque a Mata Atlântica teve o maior índice de desmatamento nos últimos 10 anos.
É interessante que o governo tem feito, né, umas propagandas aí de turismo para essas regiões e a situação está ruim, né?
Pois é, vamos saber mais detalhes com a repórter Fernanda Oliveira. Fernanda, bom dia.
Bom dia, Marcelo, Karina. Realmente, o desmatamento na Mata Atlântica cresceu 57,7% nos últimos 2 anos. Os dados são do Atlas da Mata Atlântica, referentes ao período de 2015 a 2016. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e pela Fundação SOS Mata Atlântica, e divulgada na última segunda-feira, dia 29 de maio. O estudo aponta que o desmatamento de 29.075 hectares nos 17 estados do bioma Mata Atlântica. No período de 2014 a 2015, esse valor foi de 18.433 hectares. Segundo a pesquisa, há 10 anos não era registrado um desmatamento nestas proporções. Neste levantamento, a Bahia foi o líder do ranking, com 12.288 hectares, com uma alta de 207% em desmatamento. Em segundo lugar ficou o Paraná, em terceiro o Piauí. Mário Mantovani, diretor de políticas públicas da Fundação SOS Mata Atlântica, afirmou que a situação é gravíssima e indica uma reversão na tendência de queda do desmatamento registrado nos últimos anos. Ele aponta ainda que o avanço no setor agropecuário é um dos fatores para a volta do crescimento do desmatamento. Não por acaso, os 4 líderes do ranking são conhecidos por sua produção no setor. Uma notícia muito triste às vésperas do Dia Internacional do Meio Ambiente, que será comemorado na próxima segunda-feira, dia 5 de junho. Aqui é Fernanda Oliveira para o Áudio Ativo.
Universidade. Fique por dentro de tudo o que acontece no seu campus.
E uma ocorrência um tanto quanto estranha na UFRJ, no Fundão. O esquadrão antibombas foi chamado aí na segunda-feira. Será que tem terrorista, Marcela, aqui no Rio? A repórter Ana Caldana vai contar para a gente que o Marcelo ficou um pouco intimidado. Bom dia, Ana.
Bom dia, Karina. Pois é. A Polícia Civil informou que o esquadrão antibomba foi acionado nesta segunda-feira para verificar uma suspeita de artefato explosivo próximo ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, na cidade universitária do UFRJ. Em nota, a HUCFF informou que a equipe de vigilância no hospital recebeu uma denúncia de que um objeto não identificado tinha sido jogado próximo à portaria da triagem e acionou a Polícia Militar, que isolou o local e acionou o esquadrão antibomba. Segundo a administração do hospital, os policiais concluíram que não se trata de um artefato explosivo. O esquadrão antibombas confirmou que o objeto, de fato, não era. Os agentes da 37ª DP da Ilha do Governador estão investigando o caso. O funcionamento do hospital não foi afetado e às 14h30 o local foi liberado. Ana Caldana para a Áudio Ativo.
O Marcelo ficou um pouco chocado aqui com a notícia de bombas, ele ficou até sem palavras. Agora a gente vai ouvir uma música aqui para o Marcelo se acalmar um pouco. Qual que vai ser a música, Marcelo?
Estamos todos precisados. Vai ser Michael Jackson, Beat It.
They told him, don't you ever cover
Olá, ouvintes, bem-vindos ao terceiro e último bloco do Notícias da Manhã. Agora são 9 horas em ponto.
Marcelo, quero saber se você se acalmou depois dessa música maravilhosa do Michael Jackson.
Tô super calmo, Karina.
O que tem agora, Marcelo?
Olha só, após 2 temporadas, a Netflix anunciou que não vai renovar a série Sense8. Isso causou um alvoroço nas redes sociais, Karina. O repórter Wellerson Soares está ao vivo para contar mais informações pra gente. Bom dia, Wellerson.
Pois é, bom dia, Marcelo. Infelizmente, notícia triste para os fãs da série. Depois de apenas 2 temporadas e um especial de Natal, a Netflix decidiu não renovar para mais uma sequência série Sense8. O anúncio oficial foi feito por Cindy Holland, vice-presidente de conteúdo original da Netflix, na última quinta-feira. O cancelamento prematuro chega menos de um mês após a plataforma disponibilizar os 10 episódios da segunda temporada, no dia 5 de maio. A decisão chega também pouco depois do anúncio do cancelamento da série The Get Down, uma das produções mais caras da história da televisão. Sense8 é uma série produzida pelas irmãs Wachowski e conta a história de 8 desconhecidos de diferentes partes do mundo que passam a dividir habilidades, memórias e consciência repentinamente. A segunda temporada teve cenas gravadas durante a parada do orgulho LGBT em 2016 no Brasil. Infelizmente, foi cancelada após 2 temporadas.
Cultura.
E o novo filme da Mulher Maravilha foi proibido de ser exibido no Líbano. É uma notícia triste, uma forma de... Como se diz, Marcelo?
Censura.
Censura à arte, exatamente. A repórter Isabela... É Isabela que vai falar com a gente agora? A Isabela Gomes vai contar aí as novidades aí sobre o filme da Mulher Maravilha.
Grande
lá no
estreia
Líbano.
No Brasil, né, Karina?
É, só não no Líbano, né?
Pois é.
Diga aí, Isabela.
Bom dia, Karina. De acordo com uma fonte ministerial e uma autoridade de segurança do Ministério do Interior, impediu a estreia porque a protagonista do filme é interpretada por uma atriz israelense. O distribuidor local dos estúdios Warner Brothers declarou que, depois das sessões particulares exibidas normalmente na quarta-feira, estava tudo pronto para a estreia nos grandes cinemas de Beirute, capital do país. Essas sessões, no entanto, foram canceladas com poucas horas de antecedência. O país possui uma política de boicote a produtos israelenses. Israel, que travou uma guerra contra o Hezbollah em 2016, é considerado como um país inimigo pelo Líbano. No conflito, morreram 160 israelenses e 1.200 libaneses. As declarações sionistas de Gal Gadot, atriz no papel principal de Mulher Maravilha, já foram criticadas. Gadot é uma ex-soldada e ex-miss israelense. Isabela Oliveira para a Audiotivo.
Isabela, errei seu sobrenome. Desculpa, Isabela. Obrigada.
Olha só, Karina. O cantor John Mayer anunciou shows no Brasil para o fim deste ano. Vamos marcar de...
Vamos, com certeza, mas eu vou ficar lá gritando, John Mayer, me beija.
Quem tem mais informações é a repórter Tamires Andrade.
Bom dia, Karina. Bom dia, Marcelo. Depois de 4 anos, o músico americano John Mayer anuncia em suas páginas oficiais da internet que retornará ao Brasil no mês de outubro. Para a alegria dos fãs, serão 5 shows que passarão pelas capitais brasileiras: São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e, é claro, aqui na Cidade Maravilhosa. A apresentação no Rio de Janeiro acontecerá no dia 27 de outubro, às 21 horas, no palco do Gionesse Arena. O repertório da apresentação contará com as canções do seu novo álbum e também seus maiores sucessos ao som acústico dos violões do John Mayer Trio. Os shows fazem parte da turnê internacional do seu novo disco, The Search for Everything, que foi lançado em partes ao longo do início desse ano. Quando desembarcar no Brasil no mês de outubro, Mayer terá passado por palcos na América do Norte e na Europa. A pré-venda dos ingressos para as apresentações do Brasil começa hoje e o preço varia de R$ 120 a R$ 590. Você pode adquiri-los pelo site da Live Pass. Eu sou Tamires Andrade para Notícias da Manhã.
E uma notícia agora sobre a NASA. Eu adoro quando a gente tem notícia aqui do programa sobre a NASA, porque meu sonho de infância era ser astronauta. Só que aí não deu.
Aí veio para o jornalismo.
Vim para o jornalismo, pois é. A Daniela Viana vai contar para a gente. A NASA detalhou como vai ser a exploração do Sol em 2018. Será que eles me levam, Daniela?
Eu não sei, né, Karina? Vamos ver. Bom dia. A Agência Espacial Americana divulgou como será a missão Parker Solar Probe. Ela pretende enviar uma sonda ao Sol no próximo ano. Entre os objetivos da exploração estão avançar nos conhecimentos teóricos da estrela, além de coletar informações sobre o clima, como tempestades solares. A operação recebeu o nome em homenagem ao astrofísico Eugene Parker. O pesquisador ajudou a desenvolver a teoria sobre o vento solar supersônico. O lançamento vai ocorrer entre julho e agosto de 2018 e pretende conseguir ficar a pouco mais de 5 quilômetros do astro. Essa aproximação será maior do que a de Mercúrio, planeta mais próximo do Sol. Os cientistas pretendem observar a dinâmica dos ventos solares, já que essas alterações podem prejudicar o uso de televisores e celulares que dependem de satélites. Eu sou Daniela Viana para Notícias da Manhã.
Um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
Karina, vamos lá para os gols do Campeonato Brasileiro. A quarta rodada do campeonato promete jogos emocionantes. Com Amanda Cardoso ao vivo. Amanda?
Oi, Marcelo. É isso mesmo. O fim de semana promete muita emoção aos torcedores cariocas. No sábado, o Fluminense vai enfrentar o Vitória às 18 horas no Maracanã. O tricolor conta com o apoio da torcida para se recuperar após a eliminação na Copa do Brasil diante do Grêmio. O domingo já começa com um clássico. Flamengo-Botafogo duelam no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 11 da manhã. E às 16, a emoção continua com Vasco e Grêmio, que vão se enfrentar na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Eu sou Amanda Cardoso, para a Áudio Ativo.
E o brasileiro Guilherme Fonseca avança para as finais da PES League 2017? O Elerson Soares tem detalhes. Não tem jogador bonito, não, né? Dá uma corridinha legal, não. É videogame mesmo?
Pois é. Bom dia. Eu volto trazendo essas informações. Infelizmente, não tem. São garotos jovens com espinhas na cara e é isso. O mundo do Pro Evolution Soccer, disputado em Londres, chegou à fase decisiva. Na última quinta-feira, no estádio do Arsenal, foram sorteados os grupos da última fase do torneio global do título. O Brasil está representado pelo paulista de 17 anos, Guilherme Fonseca, o Guifera. Ele saiu na chave D, ao lado do holandês O'Neill, Ruben 95 da Espanha e Kepap da Sérvia. A fase de mata-mata da competição acontece nesta sexta-feira, também no estádio do Arsenal, em Londres. O vencedor receberá a premiação da final na Liga dos Campeões, em Cardiff, no País de Gales. O brasileiro Gui Fera é o atual vice-campeão mundial do torneio. No ano passado, foi batido na final pelo francês Riquelme, em Milão. De lá para cá, o paulista conquistou o Brasileirão, representando o Santos em competição organizada pela CBF, e ficou em terceiro na qualificatória das Américas para a decisão da PES League. O PES League é uma competição de esporte eletrônico oficial da Liga dos Campeões da Europa. São 16 jogadores disputando o título, sendo 3 da América, incluindo Guilherme Fonseca. É isso aí, boa sorte para o Guilherme hoje na final.
Eu estou um pouco triste agora, né? Porque está terminando o programa, mas estou feliz porque está começando o fim de semana, graças a Deus. E você, Marcelo?
Pois é, o nosso programa está acabando aqui. Bom dia, ouvinte. Agora são 9:08 da manhã, um excelente dia para você. E trabalhe feliz, porque graças a Deus hoje é...
Sexta-feira!
Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.